Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
E ouvintas do TPM Cast. Eu sou a Kiel e hoje a gente vai falar de Natal e coisas bonitinhas e animações de Natal, mais especificamente, porque aqui a gente não é de animações de Natal. Eu, né, não sei, é Natal, gente, tá? É. E pra me ajudar a falar aqui desse tema, eu estou aqui com as nossas TPM Girls, a Groki.
Gente, vocês não sabem o quanto tá cedo. É sério, tá todo mundo com a voz aqui legal. Porque a todo mundo acabou de acordar.
É tipo voz de manhã de Natal, depois de comer pra caralho. Aí você acorda assim. E eu estou aqui também com a Thay.
Eu tô aqui. A gente provavelmente foi meio mal durante o ano pra merecer gravar essa hora.
Ai, mano. É foda. Vida de podcaster é complicado. Gravar sketch é quase um parto.
Sim, mas é tudo com carinho e dedicação pra vocês.
Casas Bahia. Mas muito bem, gente. A gente vai falar aí um pouquinho das animações de Natal, dos filmes e os que fazem, né, a nossa alegria de poder rever aqueles personagens clássicos que a gente tanto ama. Só depois dos recadinhos que a Pamela separou aí pra gente. Então, vai daí, Pamela!
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês.
Muito bem, Sally Mustang! Yay! Vamos ver aqui então os e-mails e recadinhos que a Pamela separou pra gente!
Sim, Pamela sempre maravilhosa, fazendo o trabalho mais difícil.
Exatamente! E esse mês tivemos quantos e-mails, Sally Mustang?
Zero!
Ai, muito bem, então, né? Então o que a gente vai ler?
A gente não recebeu nenhum e-mail, mas a Pamela foi lá, vasculhou no site e encontrou um comentário muito bacana que vale a pena ser lido.
Isso aí. Então vai lá, Sally, arrebenta.
Beleza, eu vou ler aqui o comentário do Edu Filhote, lá do MachineCast, nosso amigão aí, muita gente boa. Ele mandou um comentário no cast de Marie Curie. E aí ele diz aqui: salve, salve, meninas TPM. Esse foi um tema que me chamou a atenção por demais. Vim conferir o cast e devo dizer, ganharam mais um ouvinte fiel. Yeah! Muito bacana a interação entre vocês e a desenvoltura em tratar dos temas. Aprendi muita coisa sobre Marie Curie que desconhecia. Estão de parabéns por darem o devido crédito a uma fascinante personalidade da história mundial. Gostaria de deixar duas indicações de personalidades para vocês abrangerem em um dos casts. São duas mulheres muito influentes no pensamento moderno e contemporâneo, mas que infelizmente, assim como Marie, não recebem seus devidos créditos. Simone de Beauvoir e Hannah Arendt. Acho que fala assim. Enfim, eu já escutei falar dessas duas mulheres, uhum. Elas são fodas mesmo, e
sim,
realmente, assim como a maioria das mulheres, a gente realmente não estuda muito elas, né, infelizmente, espero que isso mude.
Sim, é verdade. Mas provavelmente vai sair cast aí sobre essas duas pessoas, não sei quando, mas talvez aí mais pra frente, quem sabe, vamos ver aí.
Sim. Sobre o nome dela, acredito que a pronúncia correta seja Slodowska, visto que os nomes geralmente terminam com vogais tônicas, como Dostoiévski, Kasparov, Tchaikovsky e por aí vai. É, realmente.
Pode ser que seja Slodowska mesmo, Slodowski? Dostoiévski, sei lá, Sklodowska, acho que é Sklodowska, né, que ele falou.
Sklodowska. Ele é Sklodowska, a gente falou sei lá.
Sklodowska? Não sei.
a gente, É, a gente falou igual falou no documentário, né? Vamos esperar o filme aí que vai sair.
É, que tem um W no meio.
É muito bizarro, mas... Vamos esperar o filme aí que vai sair sobre Marie Curie, que vai sair em breve, né? E aí a gente vê como é que eles pronunciam lá, porque...
É que é foda. Você vai estudar Marie Curie e, a maioria das fontes são em francês. E sim, os franceses, exatamente. Eles estão cagando como é que é o nome dela em polonês. Então,
sim, sim.
Do russo ali, mesmo que seja o sotaque ali russo, eles estão cagando. Eles vão falar com o sotaque deles lá, Sklodowska. Eles vão falar Sklodowska.
É, e então. o filme tá sendo produzido em alemão, então pode ser que não seja tão igual, mas pelo que me falaram, a pronúncia é diferente da do alemão original, então deve ser polonês mesmo, meio assim pode puxado ser. Pro polonês.
É. Sim, mas muito obrigada, mano, que essa informação é interessante, não
sim,
sabia não.
Sim, sim. E aí ele finaliza o comentário falando, no mais, parabéns novamente, obrigado pelas informações, pelo bom serviço e aguardo o próximo cast. É, valeu, Edu, pelo e-mail, pelo comentário, né? Falta de costume. Valeu pelo comentário, você salvou essa leitura de e-mails e recadinhos.
Exatamente. Muito obrigada, Edu. A gente até esperou assim até o último momento pra ver se alguém ia mandar, mas não, ninguém mandou. E eu não vou ficar cobrando, né? Não precisa ficar cobrando.
Já passou vocês. Dessa fase de cobrar e-mail, né? A pessoa manda se quiser.
Então, assim. Se não tiver e-mail, se tiver e-mail, a gente lê. Se não tiver, a gente não lê. Vai ficar isso daí. É triste a gente não receber e-mails. É triste.
Principalmente com um cast desse, né? Principalmente falando sobre Marie Curie.
As pessoas elogiaram tanto nos grupos, assim, mas, tipo...
Exatamente.
Não mandaram mesmo. Então, mas, enfim, faz parte.
Vai entender. Seres humanos.
É. Mas, enfim. Célio Mustang! Você teve problemas técnicos e acabou não conseguindo gravar deste cast que sairá agora. Você quer deixar aqui o seu agradecimento para as pessoas neste fim de ano de 2016, último programa de 2016?
Ai, meu Deus! Quero sim, quero muito! O meme, quero muito!
Então vai lá, proclame-se.
Vamos lá. Eu sou prolixa, vou acabar me repetindo várias vezes, né? Mas enfim. Queria agradecer muito todo mundo que começou a escutar o TPM Cast esse ano de 2016. Queria principalmente agradecer quem continua escutando a gente desde 2015. Queria agradecer a Kel por ter iniciado essa causa, por a gente estar aqui continuando, mesmo nos trancos e barrancos, com falta de tempo. A gente gosta de fazer isso, a gente quer fazer isso e a gente acha que precisa fazer isso. Esse ano eu quero só agradecer. 2016 não foi um ano muito assim, como eu posso falar, não foi o melhor ano da minha vida. Mas foi o ano que eu mais pude aprender coisas novas, sabe? Não só de mim, mas das pessoas que estão do meu lado, da vida. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa ruim, claro, aconteceu. Muita coisa surpreendeu a gente, eu digo, não só pessoal, mas globalmente falando, né? E então foi um ano assim, de muitas mudanças e de muita adaptação. E acredito que 2017 vai continuar sendo desse jeito. E não é ruim, sabe? Mudanças, a gente gravou o cast aí sobre mudanças. E isso é ótimo. Eu conheci coisas em mim que eu pensei que eu nunca iria ter ou ser, sabe? E coisas boas, coisas ruins. Minhas amizades se concretizaram mais esse ano. As que realmente não eram pra ser. Que, tipo, acabou o papel dessas amizades na minha vida. Foi diminuindo aos poucos. Eu não tô falando que eu perdi amigos, mas eu tô falando que...
os amigos que não eram seus amigos, né?
Não, verdade. Não é nem isso. Não é nem amigo de verdade, mas é que eu acho que cada pessoa tem uma missão na minha vida. Tipo, não importa o tempo que elas fiquem. Foram amizades que, na época, foram essenciais pra mim, mas que... A vida segue, né? Então, querendo ou não, a gente se afasta de algumas pessoas ou... isso é inevitável. Isso a gente vive desde o ensino fundamental, né? Então, é super normal. Queria desejar muita paz para todo mundo do ACC, que escuta o ACC, todo mundo que acompanha a gente há tanto tempo... os amigos, os colegas, os parceiros, enfim, queria agradecer muito a Kel e desejar muita paz na vida da Kel, da Grok, da Thay agora que tá com a gente.
Oh.
Do Febrini, que não deixa a peteca cair, né? Sempre tá lá, vamos, meninas. Quando a gente tá se desanimando, ele tá lá puxando a nossa orelha pra não desanimar.
É verdade. É. Isso é verdade.
E desejo, é isso, desejo muita paz, muita humanidade pro mundo, não só pra gente, mas pro mundo todo, que acho que a gente tá precisando muito disso, de muita humanidade. E é isso, mano. Partiu 2017.
Muita empatia, né?
É, muita empatia, muita empatia.
Isso aí.
É isso. Partiu 2017.
Ah, que lindo. Hashtag TPM 2017 é nóis.
É então... nóis.
Um beijo pra vocês. E um beijinho da Pamela também. Deixo aí pra vocês um recadinho. Pra mandar um beijinho dela pra vocês. E fiquem agora aí com o nosso especial de Natal. Então,
e até o próximo.
Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Mas muito bem, gente. Hoje, então, a gente vai bater aqui um papo descontraído com as nossas animações preferidas aí e tal, dessas adaptações, né? Porque a gente tem lá aquele filme principal e tal, aí depois chega ali a versão, o Natal, e as empresas querem, tipo, ganhar mais dinheiro, logicamente. E eles inventam aí essas animações de Natal.
Especial de Natal. Tá?
É, então. Aquele que você assiste depois do show do Roberto Carlos, sabe? É isso daí.
Sim.
Mesmo.
O Natal é sempre um super evento, né? Sempre tem muita coisa sobre ele, pra ele. E não é diferente no meio cinematográfico.
É.
Exatamente.
É a época do ano, é que, tipo assim, pra mim eu meio que caguei pro Natal. Então o Natal só faz diferença pra mim porque ele, tipo, é a época mais comercial do ano. E mesmo que você não comemore o Natal, você vai comemorar o Natal. Porque,
sim.
Porque não tem como. É tipo assim, eu sei lá, esse ano vou passar o Natal sozinha aqui em casa porque foda-se. E, só que eu não consigo fugir do Natal, não tem jeito. E tipo, eu sou obrigada. Por exemplo, eu não enfeito a minha casa de Natal, mas o condomínio enfeita o prédio. Então automaticamente minha casa tá enfeitada de Natal. Mesmo que eu não queira, tem pisca-pisca na minha sacada, tá ligado?
Nossa,
Natal é foda, ele infecta tudo. Mas mano, é uma época gostosinha, eu gosto.
Tipo, você ainda curte, mas tem uma galera que é tipo Grinch total, tá ligado? Eu odeio Natal. E, tipo, toma no cu, que agora até o Natal tem luzinha.
É só Natal. É. Não é que eu odeio, é que pra mim, tipo, Natal, mais um dia, tá ligado? Mas não tem jeito, não, a mídia não deixa ser só mais um dia. Eles vão te lembrar constantemente que é Natal.
Você entra na loja pra comprar, sei lá, tipo, uma blusa. E tá tudo branco por causa do Réveillon. E a musiquinha de Natal que não para nunca mais.
Sim, sim.
E as crianças lá naquele, tipo, você passa assim lá de cima, assim, no shopping. Você olha lá embaixo, só vê aqueles caminhos em um labirinto de Papai Noel. Com
Papai Noel. Cara,
a foto.
Shopping é um inferno, mano. Já deve fazer, tipo, um ano que eu não entro num shopping. Zoeira, nem tanto.
Nossa. Mano, eu lembrei que na escola tinha um amigo meu que ele... Que o pai dele era Papai Noel de Fora da Pauta, tá, gente? Mas tá. o pai dele, tipo, era Papai Noel. E ele, tipo, não Papai Noel ou Papai Noel, mas ele era um velhinho e tinha barba branca e ele trabalhava no Natal como Papai Noel.
Ah, não, porque, desculpa. Deixa eu só
dizer, é, existe, mas, né?
Opa!
Ele não era o Papai Noel de verdade. Ele era uma réplica. Ele era um cosplay de Papai Noel.
É porque o Papai Noel de verdade existe, né? Então esse...
Não, quando ela falou, ele não era o Papai Noel. Que é o Papai Noel? Foi tipo uma...
Gente, eu não sei, vai que tem algum ouvinte aí que tá acreditando no Papai Noel, que tipo, você vê carvão. Gente, Papai Noel não existe. Inclusive, lembrou minha...
aquele... Gente, esses palhaços aí são palhaços mesmo ou pessoas vestidas de palhaço? Quando tava tendo a pegadinha lá do filme de terror, aí tipo, teve uma pessoa que falou assim: gente, mas é sério, esses palhaços são palhaços mesmo ou são tipo pessoas fantasiadas? Tipo, mano, o que é um palhaço mesmo? Tipo, meu Deus, como assim?
Porque, tipo, ele era um Papai Noel meia boca também. Uhum. E depois, tipo, teve uma época que ele se candidatou a político. Então, ele não era bem um Papai Noel, Papai Noel. Ele era um Papai Noel querendo ser vereador.
Nossa.
Então, não sei. Mas ele não era o Papai Noel de verdade, tá, gente? Ele mora no Polo Norte e ele tem renas e anões que trabalham em regime escravo pra produzir brinquedos em massa.
Até é isso, só... o Natal é capitalista,
né? Enfim, a gente vai falar aqui de algumas animações, as nossas preferidas, mas é interessante a gente falar antes, né, que obviamente né, esses especiais de Natal, eles não falam, na maioria das vezes, daquele espírito de Natal que a gente tem aqui no Brasil, de ah, Natal, nascimento de Jesus, e não sei o quê, e vamos celebrar o menino Jesus. A maioria deles, tipo, não fala, não sei os que são feitos no Brasil mesmo, ou algum... alguém que lá que resolveu fazer, tipo, inspirado nisso.
É que eu acho que eles tentam manter o bagulho neutro, exatamente, não pôr religião, sim, assim. Eles põem só, tipo, a data comemorativa, fingindo que não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, sei lá.
Porque, tipo, o Papai Noel, ele é meio que um ser neutro, assim, apesar de ele chamar Santa Claus em inglês.
Então.
Mas... meio que ele é meio uma figura meio neutra, ele é tipo o cara da Coca-Cola que vende Coca-Cola e dá presentes, tá ligado?
Na verdade também eu tava lendo esses dias que sobre a origem do Natal e nem é cristã a origem, né?
Nem é, mas que tudo cristão rouba dos outros, então...
Nossa, eu tava vendo que tem países que nem, nossa, nem associa uma coisa com a outra, é tipo, aleatório, totalmente aleatório, é só uma data, na verdade, pra comemorar o solstício de inverno,
né? Tem uma origem mais pagã, assim, né?
Uhum. Até porque, tipo, pra galera, eu tenho um amigo que ele fala muito isso, que, tipo, não faz sentido você comemorar o dia primeiro que deveria ser o aniversário de Jesus e comemorar o Natal, porque, tipo, é aniversário dele, ele faz aniversário duas vezes. É, tipo,
né?
Mas é isso aí, bem isso mesmo, porque são duas coisas separadas. O pessoal sempre tenta, a criança que tá assistindo, eles tentam passar mais com essas animações, aquela coisa do espírito de você ser uma boa criança, de você ser legal, de você dar valor pros seus amigos, porque sempre tem uma tretinha, aí eles resolvem. Tem uma tretinha, aí eles resolvem. E geralmente essa é a missão, né, que eles tentam, essa a intenção, né, deles passarem para as pessoas. E eles também, pelo menos nos Estados Unidos, que é a origem da maioria dessas animações, ele tem o dia de ação de graças, né? Que é o dia que você realmente passa, reúne com a família e tal.
Pra eles é mais importante. Muita gente, tipo, é muito mais importante o Thanksgiving, lá, o dia de ação de graças, do que o Natal mesmo, né? Lá é um feriado, tipo, muito mais foda, tipo, todos os aeroportos ficam, tipo, congelados, assim, não dá, porque é, tipo, muito voo, muita coisa, gente indo visitar a família e tal, Tipo, os Estados Unidos para, assim, no dia de Ação de Graças, né? E, não, e tipo, no Natal também, mas esse é, se pá, mais importante pra eles do que o Natal, né?
Sim, tanto que a Black Friday é logo depois do Thanksgiving. É tipo, tem o Thanksgiving, todo mundo compra presente igual um desesperado, e aí chega a Black Friday. Aí as pessoas compram presente pro Natal. Porque, tipo, meio que o Natal ele é muito mais infantil, né? Aquela coisa da magia de você acordar na manhã de Natal e ver que tem presente debaixo da árvore e
nossa,
sair correndo.
Eu nunca tive isso. Pra mim, tipo, é um alien. Assim, nossa, a gente sempre cagou pro Natal na minha casa.
Não, muito na minha triste. Casa, tipo, também não, ele nunca teve presente debaixo da árvore, sabe? Tipo, meu pai me dava um presente ou nos. No dia do Natal ou antes.
É, tipo... bem isso também. E, tipo, poucas vezes a gente teve árvore. Acho que a gente comemorou mais a Páscoa do que o Natal nessa vida inteira, assim, tipo...
Mas é hoje, cara. Tipo, imagina, você que trabalha pra caramba. Ai, meu Deus, não aguento mais. Preciso comprar o presente das crianças. Aí você vai lá, compra o presente... Aí, tipo, você para e pensa.
Começa o ano com dívida.
Exato. Aí, tipo, você para e pensa assim, eu trabalhei pra caralho pra comprar um PlayStation, um raio do Nintendo 64 pra esse filho da puta. Mentira, não vou falar isso não. Pra esse filho da mãe. E, e aí, pra um velhinho da Coca-Cola vir aqui tirar o meu crédito e ter dado presente pra ele.
Ah, deve ser uma bosta.
Ah, mas se fuder, não, deixa que eu entrego mesmo assim. E aí, tipo,
então, eu acho mó ingrato, eu acho mó bagulho, tipo, mó errado quando a criança fica, tipo, ai, eu quero um triciclo fodão do Batman de R$1 milhão. E aí, tipo, pra criança ganhar isso e não reconhecer o valor do trabalho nenhum, porque pra ela foi tipo, ah, legal, o Papai Noel trouxe, aí tá o pai fudido lá, pagando 50 prestação, tá ligado? Dá tipo, trabalhou o ano inteiro pra poder dar a porra do triciclo e a criança nem poder reconhecer, tá ligado? Tipo, minha mãe nunca falou de Papai Noel, ela falava, ó, isso aqui é eu que tô comprando mesmo. Pra te dar de Natal, não sei isso não.
Exatamente.
Porque, pô, é bonitinho, não sei o que, o negócio da magia do Natal e blá blá blá, né? Mas, eu acho que às vezes é meio foda, deve ser difícil pros pais, tá ligado? Tipo, ter que passar por isso assim. E o pai fica com aquela cara de, ah, você não me deu nada, né? Só o Papai Noel, você não me deu presente. Tipo, vai tomar no seu cu, tá ligado?
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
Então eu vou começar aqui puxando a primeira animação aí, que já daquele... É a animação que ela é, tipo, uma história bem clássica, assim, do... De Natal, que é aquela... A história dos fantasmas de Scrooge. Tem até um outro filme separado aí, que é do com o Jim Carrey. Mas essa versão é muito bonitinha, porque é com o Mickey, com o Tio Patinhas, com o Donald e com o Pateta, olha só. E aí, tipo, não tem como você não gostar. É muito fofinho. E aí você mata aquela saudade que você tinha de assistir, tipo, Bom Dia e Companhia de manhã, sabe? Aí você fica... Ai, é muito bom, gente. O meu vizinho, tipo, no caso, o vizinho do Febrini, falou que tem no YouTube. Não sei, se quiser procurar... Fica
pode
aí.
Pode ser que tenha.
Pode ser que tenha.
Essa é classiqueira, né?
É, nossa, meu. É tipo aquela versão Mickey anos 80, sei lá.
Uhum. Parece que eu lembro do Mickey com pijaminha e tal.
Ai, que fofinho. O Mickey é tão bonitinho de pijaminha, né? Ele usa uns pijaminhas de idoso.
Aquelas roupinhas, tipo... Ou ele usava aquela roupinha que tinha aquela tampinha na bunda, que depois de perceber pra que servia, eu fiquei um pouco chocado. E eu era aquelas camisolinhas com um gorrinho, né?
Ah, é. Então, é muito bonitinho.
E a história, né, dos fantasmas de Scrooge, pra você que não conhece, é a história de um velho Sovina que maltrata seu empregado e tipo, deixa ele trabalhar no frio, porque ele não quer gastar, tipo, um carvão pra esquentar, pra ligar a lareira, porque, tipo, é inverno e é Natal, véspera de Natal. E ele então vai para casa e vai dormir e recebe a visita de 4 fantasmas. O primeiro é o seu sócio, que é o Jacob Marley, que no caso é o Pateta, e ele é muito legal. E ele se estrambelha todo, para variar mesmo, como fantasma. E ele conversa com... E ele tem essa visão, o Jacob Marley vem para avisar, né, pro Scrooge, no caso de Patinhas, que ele vai receber a visita de 3 espíritos, um do passado, um do presente e um do futuro, para poder meio que se redimir ali e ver tipo, as coisas que ele fez de ruim, senão ele vai ter que... Senão se ele morrer, ele vai levar as correntes de toda a sua ganância, de todo o mal que ele fez na Terra pela eternidade. E o Jacob Marley tá todo amarrado com várias cordas, tipo, várias correntes, assim. É bem
assustadorzinho. É.
Um pouco freak, eu achei.
É, um pouco tenso, mas é tipo, legal.
Se fosse hoje em dia, eu acho que não passaria. Mas pra aquela época, tava valendo.
As coisas eram mais intensas, né? Naquela época.
Sim. E aí, tipo, o primeiro fantasma, né, que aparece é o grilo falante. Aí eu fiquei, ai meu Deus, que bonitinho! Que é o fantasma do Natal passado. E aí ele leva ele pra ver como ele era, tipo, uma pessoa normal e feliz quando ele trabalhava de estagiário numa fábrica. E, tipo, ele tinha uma paixonite pela Margarida. Aí você fica assim...
What?
Meu Deus, de Patinhas, você vai beijar a Margarida? Isso não pode, cara. Isso tá muito errado. Aí, tipo, ele dá um beijo na bochecha. Eu falei, ah, ok. É só uma encenação, tá tudo certo. É,
porque ela é, tipo, esposa do seu sobrinho. Tipo, não, tá ligado?
Tipo isso. Tipo, no desenho, ele tá mais no... Aí você fala, isso é tinta branca. Isso foi o desenhista. Ele tá louco.
É.
Mas aí é o nome da Margarida, no caso do desenho é Isabel. E aí depois mostra ele lá, tipo, um tempo depois, quando ele abriu a contabilidade. No caso, ele é contador, tipo, meio que... Eu não sei se ele é um contador ou ele é, tipo, meio que um agiota, tá ligado? Porque ele empresta dinheiro pra galera e depois fica cobrando dinheiro, tipo, juros por dia, assim.
É um agiota.
Acho que é mais pra agiota, né?
É.
É. Faz mais sentido. Ele era tipo um agiota e tal. Aí, apesar de no desenho, tipo, tem aquela vozinha lá, tipo, narrador, contabilidade. Aí, tipo,
O narrador não vai falar agiota, tá ligado?
Ninguém sabe o que é isso direito. As crianças não fazem ideia.
Então,
vou ter que explicar pra criança, tipo, o que, que é um agiota? Tipo, é aquele agiota. Cara que vem aqui e me dá um soco na cara todo dia, sabe?
Então, matou seu tio porque ele não pagou as dívidas, é aquele cara, ligado?
O agiota é aquele, é o anti Papai Noel, que por causa dele você não vai ter presente de Natal esse ano, criança.
É, a criança tá chorando. É assim que você educa as crianças, gente. Aprenda com a gente. Ok, não. Mas... aí a gente pega... Ele depois mostra um tempinho depois, quando ele tá com a contabilidade já, e ele contando várias moedinhas e tal. E, no caso, nesse filme, eles são todos ingleses. Então, tipo, a mina chega e fala, você está muito sovina. Eu estou alugando um chalé há mais de não sei quantos anos pra nossa lua de mel, e você não consegue sair daqui. Aí o cara fala, não, eu preciso de dinheiro, 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 e tipo, inclusive eu tenho que executar a sua hipoteca porque você atrasou o seu pagamento uma semana. Aí tipo, ele pega a casa da mina, a mina vai embora chorando, aí você fala, ó, esse é o nível do...
Mano,
do, tipo,
que horror.
no filme. E tipo, é a mesma coisa, a mesma essência ali do Tio Patinhas que a gente conhece, que encaixou perfeitamente, e é a essência ali do Scrooge. E aí depois ele vem pro que é o gigante do João Pé de Feijão, que eu não sei o nome dele na vida, e é... que é o fantasma do Natal presente, e ele leva ele na casa do Mickey, que no caso é o estagiário dos Patinhas. Sim. Que é o Bobby Cratchit. E tipo, você vê tipo, como que o Mickey vive numa pobreza, numa miséria completa por conta do salário que ele recebe dos Patinhas ali, e fazendo um trabalho fodido ali de quase tudo, assim. Acho que ele só não pega no dinheiro porque os Patinhas não deixam, mas enfim. Mas é, aí você vê a família do Mickey, que é muito bonitinha, é muito fofinha. Aí você fica, ai, meu Deus, que coisa bonitinha. Que são ele, a Minnie, obviamente. E não sei se vocês vão lembrar que eles tinham uns sobrinhozinhos em algumas histórias.
É.
E aí, nessa história, são os filhinhos deles. E aí tem um... É muito bonitinho, cara. E aí ele tem um filhinho que tem um problema na perna. E ele, além disso, tem outras doenças. Só que ele
Gente,
tá...
Gente, é muito tipo... dramático, né?
É tipo,
olha isso.
Você...
É tipo pesado.
Meu
é.
Deus.
Você pensa, né? Tipo, não é uma coisa que você tá acostumado a ver. O Mickey com um filhinho deficiente que tá, tipo, morrendo e...
É muito tal. Triste.
E aí, tipo, ele pega e tira lá... Ah, agora vamos comer a ceia de Natal. Aí ele, tipo, tira uma codorninha pra dividir pra cinco. Aí você fica, caraca, mano. Aí ele dá, tipo, um pedaço maior pro filho dele, tipo, come uma garfada, assim. Aí os patinhos falam... Ah, não, mas tem alguma coisa cozinhando ali na água e tal. Aí o espírito fala... Ah, não, é a sua roupa que você, além de explorar aí no trabalho, manda lavar, assim. Aí, tipo, você
Caraca.
Fala, nossa.
Pesado, é.
É um desenho, assim, que você para e pensa que passaria hoje em dia na televisão, mas é muito foda. Aí, depois vem o Bafo, que é o fantasma do Natal Futuro, né? Aí, tipo, você vê... Aí é que o drama fica pesado. Porque, tipo, o fantasma do Natal Futuro leva ele pro cemitério, assim. Aí, tipo, tem duas pessoas sendo sepultadas. Uma é o filhinho do Mickey, que não resistiu por conta de...
Olha
de,
que pesado, né? Meu Deus!
Meu Deus!
É, cara, gente... O meu filhão do Mickey e a
gente,
outra...
Uma criança
é...
morta, tipo, mano, isso não aparece nem nos filmes, tipo...
Nossa, só da que eu falar sobre o filme, eu já tô aqui quase chorando, imagina esse negócio.
E a outra cova, tipo, é uma cova solitária que, tipo, os coveiros estão lá, tipo, cagam. E, tipo, não tem ninguém pra, tipo, ver o enterro. E aí, quando o Scrooge pergunta, mas quem é essa cova aí, dessa pessoa mal amada? Aí, tipo, o Bafo assim, ilumina, assim, você vê que é a cova dele. Aí Sim. ele fica, não,
nossa.
Eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero morrer sozinho, eu tô fudido, não sei o que, não. Eu não tô fudido, obviamente, é só uma interpretação minha. Ainda é Disney, tem crianças mortas, mas ainda é Disney. E aí, tipo, ele meio que cai na cova, assim, e acorda de volta na cama dele. Assim. Tipo, talvez se fosse eu acharia que era um pesadelo e continuaria minha vida dissolvida, filho da puta. Mas isso. Como isso. Mentira, pois é. Não sei. Eu não conseguiria ser Sovina, filha da puta, esse nível também. Então, não sei. Mas essa parte é bonitinha, porque ele sai na rua, ele dá dinheiro pros pobres, e aí ele vai e compra um piro gigante, o que também não faz muito sentido, já que ele é um ganso. E aí, tipo.
Então, isso tudo é bizarro.
E, tipo, aí aparece o Pato Donald e tal, chama ele pra comer ganso assado com castanhas, velho. Aí eu fico assim, não, cara, isso tá muito errado, meu. Mas tudo bem. É desenhos da Disney.
Pato Donald. Até porque o Pluto é um cachorro, só que o Mickey é um rato. E o Pateta também é um cachorro. Então, tipo, mano, quê? Tipo, como assim?
Não exige a lógica, não exige.
É, tipo, qual que é o sentido do Pateta ser mais evoluído a ponto de conseguir falar e andar em pé e com sapatos?
E o Pluto não.
É, tipo, será que o Pluto
não,
é só...
E o Pluto é um cachorro que é um cachorro de um rato, tipo, mano, o Mickey é um rato gigante, então, tipo, como assim, velho? Tipo,
uma ratazana, tá ligado?
É. Que horror.
A Tazana mutante. Tipo, o Pateta ser mais alto que todo mundo faz sentido porque ele é um cachorro, mas o Pluto realmente não faz sentido ele ser menor que um rato. E ele é do tamanho... De... tipo, aí a gente pode pensar, o Mickey é do tamanho de um ganso. No caso, ele é do tamanho do Pato Donald.
Sim. E aí, que é um tipo, pato, né? Não é um ganso.
É
um ganso?
É verdade. É um pato. É um pato, né? É verdade.
Chamou o pato de Luna.
É tipo...
Aí eu fiquei, oxi, ele é um...
nome dele é Pato Donald, não Ganso Donald.
Então.
Mas eu lembro que tava tendo uma discussão uma vez sobre se ele ser um pato de verdade ou ele ser um marreco.
Ele age como um ganso. Isso eu concordo. Ele realmente poderia ser um ganso. Mas é Donald Duck, Pato Donald, então, tipo, não sei.
É verdade, a gente tá tendo essa discussão bem louca porque a gente tá meio bêbado disso.
É, releva.
É manhã de Natal, gente. É manhã de Natal.
É.
Mas a moral da história, ele chega lá com seu ganso assado pra família do Mickey e aí, tipo, faz a maior bondade que ele já fez toda a sua vida, que é oferecer pra ele um aumento e convidar ele pra ser o sócio dele. E aí, tipo, você fica, ah, meu Deus, eles vão salvar a criancinha e tudo vai ser feliz. E aí eles terminam numa bonita e grande ceia de Natal. E com presentes pras crianças também.
Ah, é muito bonito. Que delícia.
É tipo muito aquela bom. Coisa que você assiste, você fica meio chocada e depois você fica com o coração quentinho.
É.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
Natal do Shrek, o que também cai naquela bizarrice de tipo, mano, Shrek não é um bagulho medieval, tipo, mega antigo. Tipo, enfim. Mas, e também é um universo paralelo, mas foda-se, tem Natal em todos os universos. Então,
sim.
Tipo, já tinha Papai Noel e aceite, tá ligado? Mas é muito bom a do Shrek, porque é tipo, o Shrek é tipo eu. Porque ele não tá pensando em fazer o Natal, ele tá tipo, ah, foda-se, eu não vou fazer Natal, porque, mano... Caguei, tô aqui no pântano, foda-se, quem liga pra Natal, tá ligado? Bem Shrek, assim, bem ogro. E aí, tipo, o burro tá enchendo o saco dele pra ele fazer Natal. Não, cara, você tem que fazer o Natal. E o burro tá, tipo, planejando o Natal dele, assim, super foda. Ele fez, tipo, cartãozinho, fez tudo. E aí a Fiona chega...
Detalhes que são cartãozinhos com a cara do burro. Tipo, personalizados.
Isso, sim, é tipo muito exclusivo, assim. E aí a Fiona chega e ela fala um bagulho, sei lá, tipo... Ah, você já tá planejando... Tá, tipo assim, vai ter Natal, né? Tá ligado? Fala qualquer coisa do tipo. E aí o Shrek fica... Mano, fudeu, não ia fazer Natal. Agora eu preciso planejar um Natal foda. Tipo, de última hora, assim. E aí ele sai pra conseguir comprar os bagulhos de Natal. E a cidade tá um caos. Porque tá todo mundo, tipo... Ai, meu Deus, eu preciso comprar um peru de Natal. Eu preciso comprar uma árvore. E tá, tipo, tudo uma loucura. E o Shrek não sabe nada de Natal. Aí ele compra, tipo, um livro daqueles, tipo... Natal para leigos, idiotas. Assim. Pra, tipo, aprender o que ele deve fazer no Natal, assim, tal. Aí ele enfeita a casa, fica, tipo, um lixo. E aí o Shrek tinha falado pro burro que ele falou assim, não, então eu vou fazer um Natal, tipo, só a família, né? Tipo assim, vai ficar eu, as crianças, os nenezinhos, né? Que o Shrek já tinha os bebezinhos nesse especial, né? Aí ele, não, tipo, vou comemorar com a família, né? Só que aí o burro entende que família é, tipo, geral. Família é todo mundo. Então, tipo, o Shrek tá mó na moral, assim, ele conseguiu organizar tudo e tal. Tá ele, tipo, mó, né, quentinho, assim, de boa, com as criancinhas e tal. E aí chega o burro com o reino inteiro. Tipo, aí leva os filhos, leva a esposa dele, que é tipo um fucking dragão, tá ligado? Tipo...
Ela leva... entra na casa, ela fica lá de fora.
Ela fica do lado de fora, coitada. E aí leva, tipo, todo mundo. Vai o Pinóquio, o lobo, os três porquinhos, o rato cego, tipo, geralzaço, assim. E o Shrek fica puto, e aquela porra toda. Porque, ô, burro, vai se fuder, tá ligado? Tadinho, ele não fala isso, mas é tipo isso. E aí, exato. O Shrek manda todo mundo embora, que sempre tem, né, o velho conflito do Natal. E aí o Shrek fala, não, mano, sai todo mundo da minha casa, isso aqui já passou dos limites, vocês estão ridículos já. E aí ele grita com todo mundo e sai todo mundo, tipo, pá, nossa, que bosta, tá ligado? Na neve, andando no pântano de noite, assim, tipo, depois do Natal, tá ligado? E aí a Fiona fica puta. Porque ela não entende o que o Shrek queria fazer, tá ligado? Aí o Shrek falou, a gente ia comemorar só a nossa família e tal. E a Fiona fica tipo, mano, eles são nossa família, sabe? Você tá sendo egoísta e blá, blá, blá.
Você
e toda
tá
aquela...
sendo Shrek.
Então. E toda aquela coisa de ensinar uma lição, né, de Natal. Tipo, ah, isso não é Natal, Shrek. Natal é estar com os amigos. Natal é estar com a família.
Não, tipo, o legal dessa animação é que ela retrata a realidade. Eu me senti muito Shrek, assim, algumas vezes nas peças de Natal. Porque sempre tem treta, sempre tem alguém que fica, não, porque eu sei. Aí, tipo, geralmente o conflito, né, ali é quando eles estão tentando contar as histórias pras crianças ali.
Sim.
História de Natal. E, tipo, Sim. Na família, na minha família, que quando alguém quer mexer no rádio, tá ligado? Aí você fala, aí vem um, não, porque tem que tocar o Tchan e tem que tocar a Pablo. Aí vem o outro, não, toca funk, toca não sei o quê. Aí começa a treta. Aí a pessoa vem, tipo, que já tá bêbada pra caramba, começa a chorar e vai pro canto, aí a outra começa a dançar loucamente na pista.
É, mano, é muito, tipo, é muito real. Às vezes eu me sinto meio Shrek também. Então, tem esse detalhe que eu esqueci de falar, né? Porque o Shrek tava, tipo, planejando tudo e ele queria contar a história de Natal, né, pras criancinhas. Só que aí ele vai tentar contar e, tipo, todo mundo conta uma história por cima. Tipo, sei lá, vem uma pessoa e fala, ai, não, porque o Natal é assim. E aí vem o biscoito e fala, é pra você, aquele biscoitinho enfeitadinho lá, o gingerbread lá. E aí ele fala, pra vocês o Natal é bonito, mas a minha história de Natal é um terror. E aí é ele, assim, tipo, sendo comido. Tipo, ele é a namoradinha, assim, biscoito, e aí ela é comida com, tipo, com leite quente, assim, pelo Papai Noel e tal. Porque, né, eles são biscoitinhos de Natal, né? E aí chega outro, não é isso, tipo... E todo mundo quer contar uma história, o Shrek fica puto porque tudo tem que ser do jeito dele, né? Aí vem Sim. Um conflito e tal. Aí a Fiona vai atrás de todo mundo pra, tipo, pra se desculpar, tá ligado? E aí ela vai, assim, nossa, é muito dramático. Ela tá, tipo, com os bebês no colo, assim, tipo, nossa.
Na neve.
Na
frio.
Neve. Tipo, nossa, deixa os bebês, vai atrás, tá ligado? Tipo, porque tem que levar as crianças. Mas aí ela vai, né, atrás de todo mundo pra se desculpar. E aí o Shrek cai na realidade, tipo, ai, meu Deus, como eu sou escroto. Aí ele vai lá e pedir desculpas. E aí ele, tipo, não, gente, eu descobri o espírito natalindo. Natalindo.
Natalindo.
Grande espírito natalindo, gente. É o sono. O espírito natalino, e aí ele fala, não, vamos todo mundo lá pra casa comemorar o Natal, porque vocês são minha família. E aí volta geral pra casa do Shrek, assim, e aí vai todo mundo, tipo, dormir no chão, com sacos de dormir, mó bonitinho, achei mó, tipo, gostosinho, assim. Todo mundo vai dormir lá com a fogueira, assim, acesa e tal, e aí o Shrek consegue contar a história de Natal, né? Que é tipo, ah, sobre união e ter amigos e tal. E aí é isso. E aí, tipo, o burro fica mó feliz porque acabou que foi do jeito dele, não do jeito do Shrek. Mas é massa. E a guirlanda de Natal do Shrek é uma tampa de privada, é ótimo.
Muito cara, é muito bonitinho. E ele pega, tipo, aqueles balãozinhos de bichos do pântano, que nem tem no outro filme. E pendura tudo, mano. É muito louco.
É muito engraçado. É tipo toda alternativa a decoração dele, assim, tipo, bem ogrão mesmo. É muito bom.
Eu acho uma outra parada que eu acho muito bonitinho no Shrek, que até fica aí nesse também, é de como ele quer agradar a Fiona, tá ligado?
Exato.
Tipo, no filme, no outro filme também, que ele tem, tipo, que ele vira o príncipe, assim, e ele fica bonitão. Ele fica parecendo um Febrini. Esse é. Não o Febrini Verde, mas o Shrek Príncipe, tá ligado?
É,
estou te chamando de príncipe, mano. Tá? Porque o filme é dito, a gente não sabe. Estou te chamando de príncipe, beijo. Mas ele faz meio que tudo pra agradar a Fiona, só que ele sempre erra, porque ele esquece de perguntar pra Fiona o que, que ela quer. Aí, tipo, aí ele fica, não, porque eu vou fazer isso para agradar a Fiona, e aí eu preciso, e às vezes, muitas vezes, influenciado pelo burro também, porque o burro chega, não, tem que ser mais isso, não sei o que, ele, não, não preciso não, você é louco, é o mesmo jeito que eu sou. Aí, tipo, dá 5 minutos, ele, poxa, poderia realmente ser assim.
É muito isso, é foda. É que ele tenta agradar, só que, tipo, ele é muito turrão, assim, ele é muito... Então, eu acho que ele nem para pra pensar. Tipo, quando o burro fala, Natal em família e tal. O Shrek, tipo, nem deu tempo de parar pra pensar e falar, vou falar com a Fiona. Porque muitas vezes ele não quer perguntar e fala pra ela porque ele fica com vergonha de, tipo, mano, ela vai achar que eu não sei o que é o Natal. Tipo, eu tenho que fazer sozinho, porque senão ela vai achar que não sei nada. Aí ele tenta fazer tudo sozinho e se fode. É que é outra lição, né? De união e diálogo e esse tipo de coisa, assim, né? Isso que é bonitinho.
Oh, que fofinho.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
Eu trouxe um curta da Turma da Mônica. Na verdade, eu trouxe vários curtas da Turma da Mônica, porque eu acho bem legal a gente ter um ponto de vista nosso, né? É muito total bonitinho. E o primeiro que eu vou comentar, o de 2012. Na verdade, eu acho que eles fazem meio que todo ano algum especial de Natal, sabe? O de 2012 chama Véspera de Natal. E é bem bonitinho. E tá lá as crianças, né? O Cascão, o Cebolinha, a Mônica e a Magali. Eles estão ali, estão brigando como sempre. E aí chega um pinguim.
Tipo X.
Do nada, perdi.
É, pinguim. Do nada. E daí eles começam, tipo, meu, o que você tá fazendo aqui? A gente tá no Brasil, tá ligado? O que você tá, pinguim aqui no Brasil? O pinguim fala, por acaso.
E depois da gente ter a discussão sobre o Pluto, o Pateta e o Mickey, eu não duvido de mais nada.
Gente, tá tudo certo. Por mim, nada de errado, assim, sobre o sol.
Ele conta uma história de que os duendes do Papai Noel, eles estão de férias, eles estão, tipo, na praia, tá ligado? E nesse ano, quem tava trabalhando pro Papai Noel eram os pinguins. E esse pinguim, em específico, ele foi até as crianças pra contar pra elas que elas não vão ganhar presente esse ano. Porque eles são muito, muito errados. O Cascão e o Cebolinha sempre procuram a Mônica pra arrumar a briga. A Mônica sempre revida. E a Magali sempre é a que não faz nada pra resolver a situação. Então, todos eles não merecem ganhar presente.
Ô, louco!
E eles ficam bem na bad.
Né?
Eles ficam bem na bad. E aí, eles têm meio que algumas horas pra tentar recuperar isso. E aí começa uma corrida louca pra poder merecer os presentes do Natal. E tipo, meu Deus, vamos fazer coisas boas e tal. E aí a Magali chega, tem uma hora bem interessante assim, que a Magali chega e traz uns brinquedos dela, assim, pra doar pras crianças que não têm brinquedos. E aí eles falam assim, muito bem, desse jeito você vai ganhar o presente, porque você vai merecer. Você tá doando esses brinquedos pra ganhar presente? Ela, não, porque as crianças precisam, ué. Tipo, não tô porque eu quero presente, eu tô porque, tipo, faz sentido. E aí, toda a história, ela gira em torno disso. As outras, a Magali, a Mônica, o Cebolinha e o Cascão, fazem de tudo pra poder ganhar o presente, pra ser, tipo, merecer, pra... Não, eu tô fazendo isso pra abrir o presente e eu vou ganhar o presente depois. E a Magali não.
Não pra ajudar, né? É, tipo, eles estão fazendo por egoísmo, assim, interesse próprio, né? E a Magali tá tipo, mano, não, eu faço porque as pessoas, tipo... Não.
Exato. Aí eles vão descobrindo isso, assim, no decorrer do desenho. Que, meu, não é sobre isso, não é sobre fazer alguma coisa pra receber alguma coisa em troca. É pra... Pra ajudar, e o Natal não é sobre presentes. É um lance de estar junto com as pessoas que a gente gosta e ajudar pessoas também. É bem bonitinho. É massa mesmo.
Que fofinho. Achei massa. É engraçado esse bagulho, porque a turma da Mônica sempre tem, tipo, umas tiradinhas, assim. Tipo, ah, eles estão de férias na praia, então agora a gente tá, tipo, trabalhando. Engraçada, não imagina acontecendo em outro, assim, sabe? Umas tiradas dessa é muito contemporâneo.
Sim. É verdade. E, tipo, eles têm vários, como a Thay falou, eles têm várias animações, assim. Tem umas até mais antigonas. Eu lembro que eu tinha uma fita cassete do Natal. Com a história da estrelinha perdida do Natal, sei lá. Era uma estrela, a primeira estrela. Tipo, o desenho do Maurício de Souza era diferente até pra animação. Também não sei se tinha sido ele que animou. Mas era.
Provavelmente não, que o Maurício não desenha nada faz 1 milhão de anos.
É, ele só desenha, tipo, em casos muito especiais, em vários eventos, assim.
É, mas fazer mesmo, tipo, ele não faz nenhum quadrinho, não faz nenhuma animação, nem nada. Tem toda uma equipe fodida, treinada para desenhar Maurício.
Imagina que louco um dia ter uma equipe fodona para desenhar Grock.
É,
para
desenhar Grock.
Caraca,
muito,
né?
Louco. O que você tá desenhando? Estou desenhando um Grock. Tipo... Porque, tipo, a parada é tão específica, né, que já vira um adjetivo do negócio. Ou, tipo, um substantivo, ou, tipo, uma conotação, sei lá. Tipo, você tá desenhando...
Caraca, aula de gramática, tipo... Você deve ter falado, tipo...
Todas as combinações possíveis, assim, tipo, do que pode ser. É. Pode ser errado tudo.
É, pode ser.
Mas aí o... Meio que é tipo isso, né? Você vira ou a referência. Tipo, você tem o Maurício. As pessoas... É. Imagina, tipo, várias graphic novels da sua versão, de uma versão da sua história, tá ligado?
Que coisa. É muito louco, né?
Mas o Maurício de Souza, ele é uma referência foda, né? Tipo assim, as pessoas fazem Maurício de Souza. Tipo, aí você, caraca, né? Quando você vira essa referência, é tipo, mais que às vezes tem gente que não gosta e tal, mas não sei
mas
porquê.
Mas é uma referência, né?
Mas é uma referência.
É, gente, é mas... ele é um orgulhinho nosso também, né? Meu Deus do céu. Imagina, ele é tipo brazuca, ele é nosso. E é muito bom.
Isso, exatamente. E tipo, várias crianças aí começaram a ler e escrever por conta das historinhas da Mônica, porque ajuda pra caramba. Vários enems aí, vários, né? Vários vestibulares, vários memes, importa hoje em dia.
Embonha, tá aí, né? Chegar ali.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
Muito bem, gente. Vou falar aqui, então, de uma animação que foi, tipo, um grande mistério de Natal na minha vida, e eu vou explicar o porquê. Eu vou falar da animação da Bela e a Fera e o Natal Encantado, que, né, dá aquele momento assim de, ai, meu Deus, eu tô revendo a Bela, dá uma saudade e tal. E só que acontece, eu quando era criança, gente, eu tenho idade para ver fita cassete. Se você é mais jovem e já nasceu na era do DVD, você sabe que existe um treco chamado videocassete. Então, assim, videocassete era uma fita
quadrada gigante.
Exato, então, tipo, era uma mídia analógica total, assim. Porque o DVD, às vezes você quer diminuir um pouco a qualidade para caber tudo. Aí você só diminui a qualidade, fica meio pixelado, fica meio cagado a imagem, mas tá ali tudo, né? E no, na fita cassete, não. Você vai gravando, acabou o tempo, acabou. E eu ganhei uma fita cassete do esse Natal da Bela. E veio faltando um pedaço.
Nossa.
O final, tipo, chegava no conflito, aí você pensa, meu Deus, o que vai acontecer agora? Aí a fita desligava e rebobinava. Aí eu, não! Meu
Deus. E, tipo, meu minha Deus, mãe... que morte horrível!
Aí, tipo, e eu vou contar pra vocês que essa é a primeira animação, assim, do... Não é a primeira, né? Porque na primeira acho que também tem o Gastão, acho que morre. Mas o... Nesse filme, morre um móvel. Aí você fica...
Ai, que horror!
Meu Deus do céu!
Porque os móveis eram os funcionários, não era?
Exato, mas...
Não, eles viraram, tipo, eram pessoas que viraram objetos. Ai, que horror!
É, e agora a história, conta. E depois de muitos anos, né, deixa eu terminar só a minha história, eu consegui terminar de assistir, e eu fiquei, meu Deus, minha mãe também adorava ela assistir, ela ficou um pouco chocada também. Enfim, a história desse Natal especial, é Natal Encantado no caso, mas com a Bela ainda na prisão, assim, e os móveis, né, o Lumière, o relógio, o Warlock, o Zip e a Madame Samovar, eles vão atrás dela pra tentar trazer o Natal. Porque eles acham que, tipo, ali naquele complôzinho deles, sabe? Que trazer o Natal de volta pode ser algo que vai fazer o Amo se apaixonar pela Bela. E eles ficam felizes pra sempre. E então eles resolvem fazer o Natal. E aí ela... E a Fera, obviamente, não gosta de Natal. E então... Eles vão atrás dos enfeites e tal, e você é apresentado para a primeira personagem nova, que é o Anjinho de Natal, que na verdade era decoradora quando ela era uma pessoinha.
Ah, que legal!
E tipo, é muito bonitinho porque ela fala com um sotaque francês. Aí ela fica, não, 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 a gente tem que montar a árvore assim. Aí tipo... sabe aquele sotaque francês dublador? É muito fofinho. E aí... e aí você tem também mais dois personagens novos que não aparecem no original, né? Que são os dois, vão ser os dois vilões. Que é o Pífano, que é uma flautinha, porque ele era um flautista na época. E o Maestro Fortes, que se transformou, tipo, num órgão gigante, tá ligado?
Meu Deus.
Aí, toda vez que o Fera ficava muito puto com alguma coisa, ele ia se consolar com o Fortes. E aí, tipo, o Fortes ficava lá, não, você não pode ficar com essa menina é só mais uma vagabundazinha, tá ligado? Tipo,
ai, que horror.
Negócio tem. Aí ele meio que não queria que, né, desse certo ali entre a Bela e a Fera, porque foi o único momento em que ele conseguiu se aproximar da Fera. Porque até então, ele só, enquanto humano, ele só levava patada. E ele, tipo, enquanto órgão, era, tipo, confidente, era o melhor amigo e etc. Meio que ele gostava de ter aquilo, né? Mesmo que fosse por negatividade. É uma parada bem mórbida, assim.
É, bem horror.
E você fica, tipo, nossa, que filho da mãe e tal. Mas tem esse lado, né? Tipo, de você só levar a patada o tempo todo. E aí, finalmente, você consegue reconhecimento. Só que você consegue reconhecimento pra uma parada ruim. Tipo, não é legal. Mas aí começa o conflito, né? Deles tentando arrumar a casa pra fazer o Natal, etc. E depois de um tempo, a Bela consegue convencer a Fera a deixar ela enfeitar a casa e tal. E com a ajuda do Lumière, que como você precisa fazer as coisas, não sei o quê. E você precisa, ela é o seu amor, você precisa dar o braço torcer, não sei o quê. E a Bela faz, e tipo, é muito bonitinho, porque ela fica tentando encontrar um presente pra Fera. Aí ela fica, o que que eu vou fazer? E aí ela faz o que ela faz de melhor, que é o que? Ler. Então ela faz uma historinha, ela escreve uma historinha num livro e entrega pra ele. Aí ela fala, você só vai poder abrir na manhã de Natal. Aí ele fica, por quê? Aí tipo, daquele jeito. Aí tipo, ela, porque é Natal. Ai. E aí começa o problema, porque eles têm que encontrar uma árvore de Natal bonitinha. Aí na volta do castelo, que tem 250 árvores, nesse filme não tem nenhuma. Não serve nenhuma, logicamente. Aí o que que ela faz? Pega o marceneiro do castelo, que no caso virou um machado, pega o Zip, pega o cavalo e vamos atrás da árvore de Natal. Aonde? No meio da floresta, logicamente. Porque é perigoso e porque vai dar merda. E... ela vai pra lá e meio que o Pífano e o Maestro. O Pífano é tipo o servinho fazendo tudo aquilo em troca de um solo de flauta pra ele, enfim.
É terceiros.
Exato. E aí o Pífano meio que descobre que ela tá saindo e fala pro Maestro. E o Maestro já, tipo, distorce tudo e fala: olha aí, a mulher que você tá, tipo, tentando defender, trazendo pra cá, deixando ela fazer o que ela quiser. E ela fugiu de você e não sei o que. Aí a Fera fica puta e vai atrás da Bela. E aí, tipo, ele tipo, quebra toda a decoração de Natal e ferra tudo. Todo mundo tá feliz, contente. Ele destrói
a Bela. Relacionamento abusivo, né? Olha que horror.
Não! Não, ele é, tipo, tenso, assim, esse ponto.
Aí, muito tipo, relacionamento ele... abusivo.
É, mas, tipo, como é Disney, a gente acaba relevando, né? Mas,
não, e quando a gente é criança, a gente nem vê isso, né? Só tá mal... lá e, tipo, é de boa.
Então ela volta, tipo, pra conversar com o maestro e ela vê, e ela, no caso a fera, vê que tá... que tem o livro, o presente que era pra ele abrir só no Natal. Ele fala, vou abrir essa merda. Aí ele abre e vê que é, tipo, um livro da Bella e que ela tinha escrito com todo carinho pra ele, não sei o quê. Aí ele fica se sentindo culpado. Aí ele vai atrás dela, no gelo. E, tipo, enquanto isso, volta a cena para a Bella, cortando, tipo, aquele corte maroto. E volta para a Bella, tentando cortar a árvore. E aí, tipo, ela encontra a árvore maneira, corta a árvore, coloca para levar. E aí, o que acontece? Aparecem lobos, obviamente, porque tinha que dar merda. E aí eles saem correndo. Ela em cima do cavalo, com a carrocinha puxando a árvore. Tá ela, o Zip, que é uma xícara, e um machado. Ou seja, ninguém
Nossa,
consegue...
super. Ninguém vai fazer nada.
É, exato. Eles saem correndo, desesperados. E é um dia que eles vão parar, logicamente, porque é Natal e, tipo, as coisas estão congeladas no meio de um lago congelado, logicamente. E aí ela fica lá, e veio o lobo, e etc. E aí começa a rachar o gelo, e ela fica naquele gelo lá, que é aquele esquema de desenho, que você tá numa pedra de gelo, se afastando, começa a rachar tudo. E quem que aparece? A fera, logicamente, que corre mais que o vento, porque conseguiu alcançar ela com o cavalo e uma carroça. E aí ele derrota os lobos, leva a Bella de volta, e o Fortes fica putaço, e começa a, tipo, fazer birra de criança, tipo, de garotinho, tipo, garotinho saindo do hospital. Começa, não! Se eu não posso ter o meu amo, ninguém jamais o terá! E começa a tocar, tipo, só as notas mais fodidas dele, e, tipo, começa a destruir o castelo com o poder do som.
Nossa!
Porque
dramático.
São apenas um desenho. E aí a fera vem e sai correndo, não sei o quê. E aí, tipo, tem um show de luzes e poderzinhos bizarros. Essa parte não tinha na fita, eu descobri isso depois. E aí, tipo, ele solta, tipo, uns raios de onda sonora, assim, tipo, uns negócios meio verde, que a gente
bem precisa... Disney. Som.
É, exato. Que a gente tem que ver o som, senão não tem graça. E aí a fera acaba destruindo o órgão e mata o primeiro móvel. Tipo, aí você fica meio.
Gente, a Bella que matou?
Não, a fera. Desculpa,
eu falei errado. Nossa, eu fiquei, meu Deus. Ok, continua chocante. A fera, eu achei que ele ia morrer de alguma outra forma, não ia ser um assassinato. Que horror.
Agora acrescentamos mais uma coisa na conta da fera, né? Tipo, abusivo e assassino.
E assassino, é. Gente.
E aí ele morre, fica só o Pífano. E como o Pífano, tipo, ele era atrapalhadinho, mas no fundo ele era bonzinho. Ele não queria que desse
ele
tanta
merda. Ele era só pau mandado.
É. Exato. Aí a fera deixa ele, tipo, como ele foi, ele também viu o assassinato, ele fala, ó, fica de boa, você vai ser maestro, entendeu? Quando tudo der certo aí, tá tudo certo.
Gente, tipo, ameaça, assim. É tipo máfia.
É tipo isso, mas é muito... Mas, enfim, é legal.
Só as animais, vocês estão percebendo que a Kel só escolheu as violentas, né? Nas dela tem assassinato, tem criança morrendo. Nas nossas são tipo, ah, meio bonitinho, Natal, né? Da Kel é tipo, tan, tan, tan. Tá ligado?
É pra chocar, drama, gente.
Pra chocar.
E aí é isso, no fim todo mundo fica feliz, aí volta pra vida real, a Madame Samuva já...
Volta pra vida real, que todos os servos do castelo são objetos, tem uma fera e uma princesa, volta tudo ao real.
A vida
super real.
É que eu esqueci de falar que isso é tipo uma história da Madame Samová, depois que já virou humana de novo, contando como foi o Natal dele.
Gente, que plot twist! Ai, meu Deus!
Aí tem mais um negócio, tipo, a fera não gosta de Natal porque aquela parada dele, da velhinha aparecendo na porta, oferecendo uma rosa, pedindo um abrigo, e ele fala não! E fecha a porta, aconteceu no Natal, aí por isso que ele não gosta de Natal, que por sinal é Natal e o aniversário dele junto.
Então.
É isso.
Achei dramático.
Meu Deus, se as animações de Natal da Kel são assim, imagina as de Halloween se a gente fizesse. fosse. Ia ser muito assustador.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
Então, a segunda animação que eu escolhi é o especial de Natal do Bob Esponja. E aí é massa que essa animação que... eu não sei se vocês sabem, se vocês assistem Bob Esponja, mas sabe o pirata que fala lá, vocês estão prontos? E aí as crianças, estamos, capitão. Então, ele... ele mesmo. E aí tem tipo um mix, assim. Eu não sei se isso acontecia em alguns episódios normais também e a Globo cortava. Ou se é realmente no especial de Natal e isso tá, mas é que tem tipo um cara, assim, live action mesmo, tem um cara vestido de pirata e aí ele tá tipo contando, ele, ah, oi crianças, tal, né, hoje vamos assistir a história de Natal e tal, 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 aí ele tá tipo montando a árvore de Natal, assim, né, aí ele tem a mão de gancho e tal, então ele aparece pra caramba, é um episódio super comprido do Bob Esponja, né? Não é o episódio normalzinho de 10 minutos. Ele tem, tipo, o dobro, assim.
Caraca.
E aí tem, tipo, esse... Tem tá aparecendo o pirata, assim. Eu fiquei, meu Deus, gente, como assim o pirata, tá ligado? Achei muito foda. E aí o pirata é, tipo, apresentador, assim, né? Aí vai lá pra fenda do biquíni. E aí vai contar a história de como que, tipo, eles conheceram o Natal na fenda do biquíni, né? Porque lá é o fundo do mar, não tem Natal no fundo do mar, tá ligado?
É, então, Papai Noel não usa roupa submarina.
É
só, pelo ar descendo chaminés, não tem chamada chaminé no fundo do mar.
Aí, tipo, tá um dia normal lá na fenda do biquíni, tudo ok. E aí o Bob Esponja vai lá visitar a Sandy, né, que é a esquilinho lá. E a Sandy é o quê? A Sandy morava aqui na Terra, né? Uhum. Então, tipo, a Sandy tá enfeitando a árvorezinha dela lá com pisca-pisca, né? E aí o Bob Esponja entra e ele acha que a árvore tá pegando fogo. E aí ele, meu Deus, Sandy, essa árvore tá pegando fogo. E aí, tipo, ele fica desesperado e tenta apagar, assim, e tal. E a Sandy fala, não, Bob Esponja, você tá maluco? Isso é, tipo, Natal, né? Eu tô enfeitando a árvore para o Natal e não sei o quê. E o Bob Esponja fica, tipo, o quê? Como assim? Natal? Meu Deus, né? Ele fica, tipo, encantado. E aí ela vai explicar o que é Natal. E nossa, dessa parte eu acho muito engraçado. É, que ela explica tudo e aí depois, sabe quando corta pra cena, tipo, do Bob Esponja explicando pra outras pessoas, só que aí ele não explica tudo de novo, né, pra não ficar repetitivo. E aí só aparece o Bob Esponja falando assim, aí todo mundo finge que gosta de bolo de fruta cristalizada. Aí eu achei, tipo, genial. Que, tipo, resumindo, aí, no final, aí, mano, nossa, eu rachei. Aí, beleza, né, agora o tipo, o Bob Esponja, ele tá super empenhado em fazer um Natal na fenda do biquíni, né, e aí ele conta pra todo mundo que todo mundo vai ganhar presente, né, que é pra todo mundo entregar as cartas pra ele, né, de pedir o presente pro Papai Noel, e mano, todo mundo vai ganhar, porque é assim que funciona, tá ligado? Aí o Bob Esponja pega as cartinhas, aí ele põe na garrafa de vidro e põe numa máquina assim, que vai jogando todas as cartinhas
pra superfície,
é. Aí, tipo, ele joga as cartinhas pra superfície, mas no final, mano, tá todo mundo lá esperando, assim, ele prometeu o presente pra todo mundo da fenda do biquíni, e aí chega, assim, no dia, e todo mundo, tipo, tá lá, e ninguém ganhou o presente, não chegou o presente de ninguém, e aí tá todo mundo, mano, fudeu pra caralho. O Bob Esponja fica tipo, oh, meu Deus, socorro, e agora? Tipo, ninguém vai ganhar presente, e eu falei que todo mundo ia ganhar, tal. Aí ele fica desesperado, e aí ele, puta, agora eu confundi, eu não sei se é ele ou se é o Lula Molusco que começa a dar... porque tem essa também. O Lula Molusco, ele tá, tipo, puto e ele não acredita nisso. Ele tá, tipo, ah, Bob Esponja, você acha que é assim? Alguém vai vir e vai dar presente pras pessoas e tal? e fica puto e briga com o Bob Esponja. O Bob Esponja fica mega chateado e começa a chorar e tal. E, ah, é isso, aí o Lula Molusco fica, tipo, com dó, fica tipo, ah, que caralho, porque o Lula Molusco é sempre esse, ele briga com o Bob Esponja, fala que ele é estúpido, tudo, mas no final é sempre ele que resolve o problema, né, tipo, porque ele fica com dó do Bob Esponja chorando lá, e aí o Lula Molusco fala, ah, tá bom, vou resolver isso, né, e, tipo, aí ele junta... E começa a dar, tipo, presentes X, assim. Tipo, ah, mano, esse cara precisava disso aqui, ele pega, sei lá, um galho. Amarra um galho e vai dar um galho de presente. Tipo, qualquer bosta.
Ai, caramba.
Só pra falar que, tipo, mano, vocês estão ganhando presente, sabe? Aí ele pega coisas X, assim, e dá presente pra todo mundo. É... E aí o Bob Esponja fica, tipo, porque ele é estúpido. Gente, todo mundo no fundo daquele mar é estúpido. Então, tipo, eles ficam, nossa, que legal. Eu ganhei um pedaço de um resto de hambúrguer. Tipo, com merda. Assim, sei lá.
Tipo, é legal que eles, tipo, qualquer coisa que o Siriquejo vende, tipo, eles compram, tá ligado? Tem uma episódio que eles enchem os hambúrguer de gordura e eles, quero mais, tá incrível. Tipo, você, não, cara.
E é só um hambúrguer verde, é. Não, e o que tava mais empolgado, o seu Siriquejo tava, tipo, mano, muito empolgado com o Natal, porque ele ficou tipo, nossa, eu vou ganhar coisas de graça. Então ele, tipo, sei lá, mandou 50 cartas, sabe? Tipo, tipo, muito, nossa, muito egoísta, assim.
Muito sensível. Mas,
é, só que aí, tipo, a real é que como ninguém na Fenda do Biquíni conhecia o Natal assim, mano, pra eles tá tudo bem, tá tudo bom, sabe? Tipo, é um bando de peixe idiota, assim, então eles estão tipo, ah, foda-se, tá ligado? Ok. E aí é massa que o pirata, assim, ele tá tipo de narrador, tá ligado? E aí toda hora ele volta meio que pra comentar, tipo, ah, acontece um bagulho, aí o pirata vem e fala, tipo, é, então, isso, a coisa tava esquentando na Fenda do Biquíni, tipo, ele fica comentando, assim, sem parar os acontecimentos. Tipo, eu achei isso muito louco, e eu vi no YouTube, porque quando eu assistia, tipo, na TV, como é um especial, assistia Bob Esponja na Globo, tá ligado? Só que como esse tem o dobro de tempo, assim, nunca passou, porque senão ia cagar toda a grade, tipo,
de desenhos,
então, do tempo certo, né? Então tinha que não podia passar esse. Aí eu fui procurar especiais de Natal, assim, eu achei esse, mano, eu achei muito genial, porque tem umas sacadas fodas. Porque se for pra pensar um especial de Natal, que não é bem de Natal, assim, porque o Natal da Fenda do Biquíni é, tipo, todo errado, tá ligado? Tipo, não é tradicionalzão,
Shrek,
né? Assim.
Só que
não,
o Shrek ainda é mais... É, tipo, não é tipo do Shrek, é tipo do Shrek. Apesar que o do Shrek ainda tem tipo, aquela questão. Tipo,
O da Fenda do Biquíni é, tipo, é engraçado. Como seria se a gente fosse explicar pra alguém... Que não sabe, tipo, nada do que é Natal, assim. Tipo, lá é isolado do mundo, assim. E é engraçado, porque é um Natal totalmente, tipo, errado. Mas, no final, acaba tendo os mesmos valores. De, tipo, ah, o importante é ficar todo mundo junto. E ser amigo, e tá tudo bem. Não é sobre presentes e tal. Mas é engraçado. Tipo, porque mantém o pirata. Tipo, mano, é muito louco. Acho que por isso.
Os crossovers são a melhor parte, né, desses desenhos, assim. Porque, tipo, só acontecem coisas que, tipo, jamais aconteceriam. É, tipo, sei lá, não sei vocês, mas às vezes eu assisto essas animações de Natal, quase que não sai. E aí eu fico pensando, caraca, mano, é, tipo, é um depois da história e, tipo, eu tô vendo o que tá acontecendo real,
sim,
ali e tal.
É sempre um mundo, tipo, mais real, assim. Né? Porque querendo ou não faz um paralelo maior com o nosso mundo, né? Porque tipo, se não eles estão vivendo num mundo totalmente paralelo. Acho que quando tem um especial de Natal é tipo, ai, eles conhecem do nosso mundo, sabe? Tipo, uma coisa do tipo, assim. E é sempre um especial, então os caras capricham muito mais, aí sempre fica mais legal.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
A minha segunda história também é da Mônica, e é a mais bonitinha de todas. Ela é muito bonitinha. Ela é de 2009. E a história é o Maurício entrando numa conversa de Skype com todos os personagens. Perguntando se... Como que tá o Natal pra ele?
Gente, que foda!
É muito fofinho!
Caraca, que tipo, que metalinguagem foda, tipo...
E tipo, é o Maurício mesmo, não o Maurício de desenho. Maurício, indo no computador. Em um computador que é tipo uma melancia. Ao invés de uma maçã. E ele começa falando com o Anjinho. E Anjinho, como tá seu Natal? Essa animação conta muito do que a gente passa no Brasil, assim. Acho que todos da Turma da Mônica é bem...
Bem Brasil, né? Bem...
É, bem, bem regionalzinho, assim. Bem, a gente consegue se identificar, né? Não é igual a maioria delas que tem... Dos Estados Unidos que tem neve e a gente tá morrendo de calor aqui no Natal.
Sim, é verdade.
É diferente, né? E... Aí começa com o Anjinho. Ah, Anjinho, como tá o seu Natal? Aí ele bem fofinho falando... Ah, eu tô aqui, que no Natal a gente ilustra as estrelinhas. Ah, que bonitinho. E mostra ele ilustrando as estrelinhas e que tem uma estrela mais brilhosa do que todas elas. E daí, todo ano, um anjinho especial é escolhido pra ilustrar essa estrela especial.
Ah, que gracinha.
Aí tem... O mais legal pra mim foi o Cebolinha, contando que ele pede um monte de brinquedo do Natal. Ele adora ganhar brinquedo e ele pediu pro Papai Noel, pediu pra todo mundo. Só que ele foi na casa da avó dele e a avó dele deu uma plantinha pra ele.
É tipo a avó que dá meia.
É, mas ele falando que ele não sabia o que fazer muito com a plantinha, mas que a avó dele falou assim. Que a plantinha ia crescer e ia crescer junto com ele. E que ele ia ter que cuidar e tudo mais. Bem fofinho.
Bonitinho.
E aí mostra ele, assim, de faz uns anos isso já. E cada ano ela cresce, tem que trocar o vasinho. Mas agora ela tá no jardim lá de casa e a gente cuida dela. É bem fofinho.
Ah,
E mostra todos eles. A Magali comendo, bilhões. E ela falando que o Natal é a melhor coisa do Natal porque a gente janta duas vezes. E
é verdade, é corretíssimo. A Magali, melhor personagem.
Mas é uma animação bem fofinha. É a minha preferida da Turma da Mônica. É muito amorzinho. Eles contando. Muito massa, tipo, com o Maurício, assim, o Maurício falando com os personagens é muito, meu Deus.
É porque é muito foda. Porque até nos quadrinhos direto tinha, tipo, aparecer a coisa deles terem consciência de que eles são um quadrinho, né? De que eles são.
A
tipo,
quebra
desenhos.
Da quarta parede.
É, mano, tinha direto, tipo, eu lembro que tem um, que eu acho que é o Cascão, tá fugindo, ou Cebolinha, sei lá, e aí tem um penhascozinho assim, e aí aparece, tipo, um lápis, apaga e desenha ele do outro lado, tipo, tá ligado? Era muito assim, tipo, a coisa deles saberem, né? E aí o Maurício fala com eles e tal, tipo, mano, que muito louco.
É bem bonitinho.
Tipo, é como a Graca falou, às vezes tinha isso em desenho também, né? Tipo, de aparecer o desenhista.
Sim.
Tinha
é igual o negócio do Bob Esponja, né? De aparecer o pirata, que é a abertura. E, tipo, muito doido.
E, tipo, é legal. É, tipo, me lembra muito TV Cruz, essa parada de... Aí a gente tá vendo o bastidor, assim, do SBT. E, tipo, eles... Não, a gente tá invadindo aqui um estúdio de o nosso estúdio de TV, isso aqui é a garagem de alguém, e, tipo, era só o SBT. E a gente acreditava.
Mas é massa, eu gosto dessas coisas, acho engraçado.
Ah, é o melhor, o meu episódio preferido, só falando desse lance de quebrar a quarta parede, fazer umas coisas retardadas. Um dos meus episódios preferidos do Incrível Mundo de Gumball. Não sei se vocês conhecem.
Sim, amo, 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 amo de paixão.
No final de uma das temporadas lá, eles sempre fazem bosta, assim, durante o desenho. Sempre, sei lá, estragam tudo. E daí não acontece consequência com nada. Daí no final dessa temporada, todo mundo resolve ir na casa deles, da família louca lá que eles têm, pra tirar satisfação. Tipo, ah, pague, vocês estragaram a cidade inteira, pague essas coisas, não sei o quê. E daí o Gumball no finalzinho fala assim, cara, ia ser muito legal se tivesse um aparelho mágico que desse reset em tudo, assim, e começasse tudo de novo. Aí acaba a temporada.
Caraca! Ai, que foda! Não, o Gumball é genial.
Muito massa,
top, eu nunca assisti esse desenho, mas nossa, é muito bom.
É o melhor. É o melhor.
vou procurar. Procurarei. Muito bem, gente. E agora a gente vai aqui pra nossa última rodada de filmes de animação. Mas, né, o que é imortal não morre no final. Se você conhece mais alguma animação aí, quando você pode mandar pra gente pelo e-mail, deixar aí nos comentários, mandar nos grupos que a gente tem, WhatsApp, Telegram e afins aí. Então, vamos lá. Pra minha última animação aqui, pra gente se despedir, eu quero falar de uma animação que não faz o menor sentido ter Natal, assim como várias que a gente falou aqui. Mas, não faz sentido por um motivo meio óbvio, né? Tipo, não tem como, não tinha esse conceito. E porque é muito antigo. Eu vou falar aqui do Natal da Era do Gelo. E aí você me
Mano,
pergunta.
Tipo, what?
Exato. Qual o sentido de ter?
É igual o Natal dos Flintstones. Tipo, mano, era a Idade da Pedra. Tipo...
Qual o sentido? E tipo, não sei, cara, não faz sentido pra mim. Mas ok, a gente tem aquela fase da Era do Gelo, que o Manny, que é o mamute, ele já casou com a Ellen, e agora eles vão ter o seu primeiro Natal em família com a Mora, que é a filhinha deles. E aí ele pega e traz a tradição dos mamutes, que é ter uma pedra redonda de barro para o Natal. E faz sentido? Não, não faz sentido.
Não.
Mas como é a Era do Gelo, a gente releva. E, logicamente, o que acontece? Dá uma bosta e o Cid acaba quebrando a pedra do Manny. E o Manny fica putaço e fala que o Cid não vai ganhar presente. Porque ele tá se comportando mal e ele vai pra lista de malcriados. Aí, tipo, meio que ele cria essa parada, tá ligado? Tipo, meio que... Tipo, ah, a gente tá dando origem pra várias paradas que a gente... Né? Enfim. Tipo, de onde veio isso? Ah, veio da Era do Gelo e tal, não sei o que.
É um pré, assim, antes do Natal, tipo... Tradições... É um especial de Natal, mas que tá criando tradições... Do Natal, mas o Natal de alguma forma já existe, o conceito, tipo, é bizarro.
Então, aí você, como? Como que surgiu? O Manny fala que a pedra está na geração da família dele há muitos anos para todos os Natais, e você, ok.
Tá bom.
A gente aceita isso, o coração continua aberto. E pra variar, a gente tem aquele esquilinho que fica correndo atrás da sua bolota de... da sua bolotinha, né? Que é a bolota de... É uma avelã, eu acho.
É, uma avelã.
E aí ele fica correndo atrás da avelã. E, como sempre, e nessa que o Cid fala, ele fala que o Manny fala isso pro Cid, o Cid fica triste pra caramba, não sei o quê. E aí a Ellie, né, que é a mulher do Manny, fala, oh, por que você fez isso com ele? Ele vai ficar mó triste. Aí o Manny fala, não, mas isso de... Ele sabe que essa coisa de Papai Noel é só pra criança. E vou... ele não vai ficar triste, não tem problema. Aí, nisso, a Amora escuta e fala, como assim você não acredita no Papai Noel? Aí, tipo, começa toda aquelas tretas e tal. E aí, tipo, ela fega, sai puta, sai, tipo, chateada e vai falar com o Cid. E eles têm a brilhante ideia de ir atrás do Papai Noel no Polo Norte. E eles vão atrás.
Louco.
Tipo, aí você fica pensando, como assim Papai Noel já existia, cara? Ele devia ser, tipo, jovem. Mas não, ele já era um velho. Mas enfim. E eles vão
que
pro
é
Polo
bizarro
Norte.
Ter seres humanos na Era do Gelo. Sim. Porque, tipo, até sei mas lá, aí... e avançados pra caralho. Tipo, a nível de ser o Papai Noel. Tipo.
Aí, tipo, no primeiro filme aparecem os humanos, eles são, tipo, tem uns olhinhos puxados, parece um esquimozinho e tal. Só sim, que aí você vê o Papai Noel é, tipo, um cara branco de barba.
E, tipo... europeu. Tipo,
é. O que você tá fazendo no Polo Norte, cara?
Nossa, que bizarro. Nada faz sentido, mas a gente aceita.
Exato, e aí o Cid e a Mora saem em busca do Natal e da redenção, né, pra conseguir prender, receber presença do Cid, e eles vão junto com aqueles dois furões lá, que eu não lembro o nome, mas
que eles acham que são mamutes lá, que...
isso, que são os irmãos da Ellie, os tios da Mora.
Vamos, tipo, mano, bizarro.
E nisso o Manny e a Ellie percebem que eles estão que deu merda e que eles foram embora, e o Diego que é aquele tigre dente de sabre, vai com eles em busca do Natal e etc também, pra trás do Cid e da Mora, que se enfiaram no meio da neve, e eles vão atrás deles, encontram uma rena do Papai Noel e que vai levar eles pra casa do Papai Noel. E chegando lá, eles acabam destruindo a casa do Papai Noel, porque, né, tudo bem. Todo mundo ali é meio trambelhado, então tá na merda, logicamente. E depois eles acabam, tipo, meio que pra resolver ali o conflito, eles constroem de volta a casa do Papai Noel e ajudam eles a fazer presentes, etc, pra ajudar o Natal. E aí, enfim, eles conseguem ganhar presente, o Cid sai da lista de malcriados. E eles percebem, logicamente, que o Natal só é melhor quando você está com os amigos, e que não importa se você tem uma bolota de barro, e aqui que não é aquilo realmente o sentido do Natal.
Não, se todo mundo seguisse o conselho dessas animações de Natal, assim, talvez o Natal não fosse uma data tão capitalista, tá ligado? Aquelas.
É, por isso. Não, mas tipo, é foda, né? As pessoas às vezes, ou elas só fazem coisas boas no Natal, o que não é ruim, porque você, afinal de contas, é melhor você fazer coisa boa no momento do que você não fazer alguma
não
coisa.
Não fazer nunca.
É. Só que, tipo, depois que passa o Natal, a pessoa, foda-se, caguei.
Volta a ser uma bosta, né?
Volta um pedacinho de bostinha.
Eu também sei o que é legal no Natal. Ah, é? Então conta aí.
A terceira animação que eu escolhi de Natal é do especial do Flapjack, só que aí não é bem Natal, é o Dia da Maré Baixa, que é muito bom porque é tipo um paralelo, assim, é tipo, é óbvio que é um especial de Natal, só que é tudo diferente, tipo, só que tem todas as essências com elementos diferentes da ilha lá do Flapjack, né? Aí é massa que... Como é que é? O Dia da Maré Baixa é assim. Pra quem nunca assistiu o Flapjack, eles moram, tipo, no Porto Tempestade, né? Que é um cais, assim, um porto e tal. E no Dia da Maré Baixa, todo mundo vai lá e pendura baldes.
Caraca!
Assim, tipo, pra fora do porto, todo mundo joga os baldes lá. Aí, como a maré tá baixa, cai, tipo, na areia, assim... E aí depois a maré vai subir, né, a maré vai subir e Poseidon vai colocar presentes nos baldes, né, aí você vai puxar e você vai ter, tipo, vai ter ganhado as paradas, né, do Natal, que aí o Papai Noel seria, tipo, Poseidon,
E aí, caraca, mano, que foda.
Não, é muito, tipo, é muito, 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 muito louco. Só que aí dá umas tretas lá. Nesse dia da maré baixa, todo mundo joga os baldes, o Flapjack joga os baldes e, tipo, o Flapjack é um carinha, mano, muito empolgado. E ele tá, tipo, muito empolgado com o dia da maré baixa, assim, ele tá muito feliz. Só que aí a maré não sobe e ninguém ganha presente.
Caraca.
E aí porque, tipo, deu uma treta com Poseidon, assim, ele tá puto. E a maré não sobe e tal, né? Aí o Flapjack vai lá, ele desce, assim, cara, é muito louco, porque é o fundo do mar, né? Só que tá tudo seco, assim, porque, tipo, a maré não veio, então tá, tipo, os lixos, o bagulho tudo zoado, assim, na areia podre, tá ligado? E aí o Flapjack vai tentar resolver a parada da maré baixa, assim, e ele desce e vai caminhando, assim, na areia, tipo, no fundo do mar, seco, assim, porque ele quer encontrar com o Poseidon e tal, pra, tipo, resolver o bagulho, né? E todo mundo ganhar presente. E aí, da treta lá, acaba que o Flapjack que tem que colocar os presentes nos baldes, porque ninguém ganhou presente, tá todo mundo começando a ficar puto já. E ele começa a catar uns bagulho, tipo, sei lá, uma botina. Que tem, tipo, e colocar assim no balde. E colocar nos baldes e tal. E aí é muito engraçado como a gente consegue reconhecer que é um especial de Natal, mesmo não tendo Papai Noel, não tendo bagulho de, tipo, mas é muito óbvio que os baldes são meias e o Poseidon é o Papai Noel, tá ligado?
Caraca,
E que você quer, tipo, ganhar presente. E aí é muito massa, o Flapjack vai lá, acaba conseguindo resolver o conflito. E que tava aquela longa história, né? Tava todo mundo brigando, e aí o Flapjack, mas gente, é amor, o dia da maré baixa e tal. E resolveu o conflito, porque todo mundo tava, tipo, só se importando com o balde, ninguém tava pensando nos outros e nos amigos e tal. E que um balde não é nada e tal. E aí, mano, é muito louco. Acaba que resolve o conflito e tal. Poseidon volta, a maré, né? O mar, tipo, a maré volta a ficar cheia e tal. Mas, mano, é muito engraçado, porque é, tipo, decadente, tá ligado? É uns balde tudo cagado, tipo, mano, é muito, muito bom. Depois todo mundo puxa o balde, tipo, pelas cordinhas, assim. É muito massa. É um especial de Natal, que não é na verdade, especial dia da maré baixa. Mas é Natal, porque, mano, tá ligado? Você entende.
Tem todos os elementos do Natal. Caraca, mano, que foda.
É muito louco, é muito, muito, muito bom. O Flapjack é engraçadíssimo. E aí eu adoro, é meu desenho favorito. Aí tem esse especial que é muito massa.
Caraca, que foda. Fica aí então a dica pra assistir o Flapjack. Nunca assisti, vou procurar.
Nossa,
depois.
É muito bom, tem tipo vários episódios no YouTube. Acho que tem esse da Maré Baixa também. Aí, mano, é muito engraçado, é muito, muito, muito bom.
Caraca. Tipo, isso que você falou é o que mais, né, deixa a gente curioso, né? Porque não é um especial de Natal, né? Tipo, tá tudo ali e você fica, e você consegue reconhecer. E, tipo, acho que é muito isso, né, a questão do Natal. Que a maioria dos desenhos passa, apesar da gente ter falado aqui da Era do Gelo, dos Flintstones, que tem em especial de Natal, essa mensagem que às vezes eles querem passar, né, de que o Natal não é só dar presente, não é Papai Noel, não é só, é tipo, a religião, né, é tipo, é muito mais você estar com seus amigos e poder comemorar.
Sim.
E...
tá presente. Família. Sim, isso. Muito,
um
mano,
abraço.
Muito massa.
Que lindo.
O filme que eu quero falar é O Expresso de Natal, que é um filme de 2004. É um filme grande, não é um curta. Mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Vocês conhecem?
Sim, muito bonitinho.
Passa o SBT todo ano, é lindo.
Verdade, todo ano. O filme é sobre um cara, um garotinho, que ele não acredita mais no Papai Noel. Ele, sei lá, ele tá desiludido, assim. Ele fala, esse negócio nem existe, não. E aí, ele queria que alguma coisa acontecesse. Na verdade, ele desacredita acreditando, sabe? Ele queria ser surpreendido, assim, pelo Papai Noel, pela magia do Natal. E daí, na véspera de Natal, ele tá lá, dormindinho, quando ele escuta um barulho enorme ali perto da casa dele. E daí ele, sei lá, ele vê do nada um trem enorme. Nem tinha lugar pra passar trem aqui, aquele lugar. Mas ele vê um trem que tava indo pro Polo Norte. E o condutor chama pra ele entrar. Chama ele pra entrar pra ir pro Polo Norte também. E ele vai. E é muito bonitinho, tem umas músicas bem chicletes, inclusive. É bem fofinho ele descobrindo, assim, as coisas, fazendo amizade. E
a fotografia
bem massa.
É bem linda.
É linda.
É um filme bem bonitão, assim, todo mágico.
Uhum. É muito massa.
E tem o Tom Hanks, né?
Tem ele em vários lugares. O Tom Hanks é o garoto, ele fez o garoto. E ele fez o condutor também.
E o condutor é a cara
Sim,
dele.
É muito massa.
É bem bonitinho, é bem bonitinho mesmo. É uma animação diferente, assim, eu achei. Tipo, é diferente de todas as outras. É uma história diferentona, sabe? Eu gostei dessa. Eu gosto dessa muito mesmo.
É bem massa mesmo. É muito bom. Assistam. É bem bonito. É uma animação bem bonita mesmo.
Isso aí. Então fica a dica aí, galera. Então, do Expresso Polar. Vai passar no SBT? Deve passar no SBT.
Vai passar, gente. Fica de olho no SBT aí.
Então, gente, pra finalizar aí o nosso especial de Natal, a gente vai fazer aqui os nossos agradecimentos. Então, aqui no maior estilo Thanksgiving. Então, eu vou começar aqui. Queria agradecer primeiramente a CL, que não tá aqui, que não pôde estar aqui porque teve vários problemas também na casa dela, então ela não conseguiu gravar com a gente. Mas fica aqui o meu agradecimento a dar pra gente o ano inteiro e todos os corres que ela faz. Agradecer a Grok, que apesar de estar em época de prova, veio aqui ganhãzinha, tipo, cedinho.
Tamo aí, tamo aí.
Agradecer a Thay, que aceitou participar aí com a gente e entrar pro nosso time louco aí de podcasters. E já percebeu que aqui o negócio é loucura.
Sim.
E eu garanto pra você que até o final do ano eu vou te mandar o seu fone. Não, fique tranquilo. Isso vai para o ar, porque é pra galera saber também.
Pra ficar prometido mesmo.
É, tá tipo registrado em rede nacional. E quero agradecer também a todos os ouvintes que estão aí participando com a gente, alguns que a gente só conhece até pelo nome, que mandam feedback pra gente pelo também. Agradecer a todos vocês que mandaram seus e-mails, que deixaram seus comentários, que falaram com a gente aí pelo Twitter, por todas as redes sociais, enfim. E
agradecer a Pamela, que separa os nossos e-mails.
Valeu, Pamela. E obrigada aí ao Febrini, que é o nosso editor, e que sem ele a gente talvez não conseguisse dar sequência nesse projeto aí em 2016, porque foi um ano de muitas mudanças, de muita coisa acontecendo na vida da gente e no mundo também, de uma forma geral, né?
Sim, verdade.
Então é isso aí, gente. Muito obrigada.
Feliz Natal. Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo.
Nossa, boas festas.
Eu queria falar que é muito legal estar no TPM. Eu fico muito feliz. Obrigada, porque esse ano foi bem massa. Na verdade, foi o ano que eu comecei com essas loucuras de podcast. E, bom, tô aqui. Eu tô muito feliz do convite. E ano que vem é nóis!
Aê!
Nas gravações loucas que, meu Deus do céu, que as datas não batem, mas a gente grava porque a gente adora esse negócio aqui.
Os ouvintes mal sabem das coisas que acontecem.
Não. Vai estar no episódio TPM do fim do mundo também, Apocalipse. Igual vai estar esse Apocalipse, a gente vai contar todas as histórias de loucuras que já aconteceu pra gravar.
Nossa, de treta, várias tretas.
Eita, porra!
Mas é louco. Isso aí. Falou, gente, e apesar de ser 2017, a gente volta aí no mês que vem com mais uma TPM. Isso, especial para você.
Olá, ouvintos e ouvintas, queria deixar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos, e lembrar que novamente não fui convidada. Mas não tem problema, a vingança é um prato que se come frio e de colherzinha. Quando eu aparecer com o Pamela Cast, não quero chororô, queridinhas. Beijos e obrigado pelos panetones, tchau.